Bom, muito boa tarde. Peço desculpa do atraso com que começamos. A audiência anterior começou atrasada e depois demorou um bocadinho mais do que... Mas creio que foi útil e talvez esta possa ser mais rápida. E, portanto, para não estarmos a repetir, eu vou dizer o que é a conclusão da anterior, uma vez que a matéria é a mesma. Portanto, há um consenso entre os partidos, quer na Comissão de Orçamento e Finanças, que é que principalmente trata desta matéria, quer também na nossa, no sentido de uma intervenção do Parlamento nesta matéria. E que parte das seguintes questões. Primeiro, para o futuro, ou seja, para 2013, a questão está resolvida, está esclarecida. A partir de 1 de janeiro de 2013, de acordo com uma norma do orçamento e, eventualmente, ainda uma alteração que foi apresentada e que clarificará que, portanto, aparentemente haverá um consenso para a sua aprovação, ainda que ela tenha sido apresentada pelo Bloco de Esquerda, creio eu, não é? Mas, enfim, que tem a ver com a clarificação. Enfim, também não é uma questão essencial, mas enfim, era uma questão à cautela, para esclarecer que a questão não se põe apenas para os direitos de autor, mas também para os direitos conexos, se essa dúvida surgir. Bom. Mas existe algum consenso, pelo menos para uma resolução, que relativamente ao passado, e portanto a cobrança e liquidações que estão a ser feitas no período entre 2008 e 2012, bom, que isso seja contido, que isso seja retido. E, portanto, enfim, esse texto da resolução ainda não existe. Mas existe uma vontade política, aparentemente, de todos os grupos parlamentares no sentido de convergirem para essa resolução. E é aí que estamos. A sugestão que aqui dei na reunião anterior é que, se for possível, além disso, e até a montante disso, que produzir uma norma, um número, num artigo algures da Lei do Orçamento, que determine que não seja cobrado nem liquidado, o que nesta matéria não foi cobrado nem liquidado, entre 2011 e 2012, que se isso for possível, que também esse consenso se faça. Portanto, é neste ponto que estamos. Mas, obviamente, ouvimos o que a GDA nos tiver a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, por nos receberem. O meu nome é Luís Sampaio, doutora Teresa Oliveira e Carlos Vieira de Almeida. Somos eu e o Carlos membros da direção. A doutora Teresa Oliveira é a diretora financeira. Nós representamos os artistas, músicos, atores e bailarinos, e apesar de neste assunto estarmos sintonizados e sincronizados com os produtores fonográficos, estamos aqui para de viva voz vos transmitir as nossas preocupações e apreensões, porque o que está a acontecer com a indústria filmográfica e com este IVA, com esta cobrança retroativa, afeta-nos muito. A indústria fonográfica é importante no negócio da música, não é preciso estar aqui a tecer grandes considerações sobre isso, a maneira como as coisas estão estruturadas. Se viesse as consequências que se antevêm desta decisão, seria um rude golpe também para nós, artistas, porque perderíamos um dos nossos parceiros, que temos uma longa história com eles, de altos e baixos, de entendimentos e desentendimentos, mas são parceiros e ajudaram-nos a estruturar esta atividade. As nossas cobranças são, por lei, têm que ser feitas através dos produtores. O aparelho que se desenvolveu para estabelecer estas cobranças é uma marca conjunta que, caso isto venha para a frente, provavelmente desaparecerá como existe, com a apresentação que tem estado a ser feita ao mercado nos últimos 4 anos. Bem, tudo isto representaria para nós um grave revés. E, portanto, um dos nossos objetivos era precisamente transmitir aos senhores deputados que esta questão extravasa o âmbito dos produtores fonográficos e nos toca a nós muito diretamente, de muitas maneiras, e daí a nossa preocupação. Registro com muito agrado que aquilo que nos estava a preocupar, que era precisamente a formulação da lei do orçamento, porque nós temos experiência que o aparelho das finanças muitas vezes desenvolve umas iniciativas que, pronto, que poderão ir mais além do que aquilo que os senhores deputados eventualmente teriam previsto quando criaram as normas. E nós temos experiência própria que muitas vezes estes entendimentos basta serem possíveis para que aconteçam. Portanto, realmente é muito previdente e avisado conseguir uma formulação do texto que não dê margem para que seja interpretado ao contrário daquilo que se quer, que é deixar as sociedades de gestão dos direitos conexos de fora do IVA, neste caso. Quanto à resolução, à recomendação, pois parece-nos uma excelente ideia e vínhamos também manifestar aqui se os senhores deputados estão todos de acordo quanto a isso, pois nós também estamos e saudamos, para nós são boas notícias, são ótimas notícias. Não sei se algum dos meus colegas queria dizer alguma coisa. Não, acho que era isto que nós vínhamos dizer.
Sr. Deputado Conceição Pereira, se eu, os seus deputados...
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito simples, saudar as GDA. Já nos temos encontrado noutros... aqui neste edifício, mas por outros motivos e também bons motivos. E uma vez mais dizer-vos que temos acompanhado estas situações e estamos atentos e penso que dentro daquilo que é possível acompanhar e ajudar a resolver situações que nós sabemos que não são fáceis e que com certeza irão prejudicar vivamente não só o meio discográfico, mas também a vida cultural do país, sempre que possível, com certeza que estamos cá para ajudar. Claro que isto tem que ser feito em conjunto com quem está no terreno e por isso nós solicitámos aos nossos colegas da COFAP para também acompanharem este assunto de uma forma muito especial e, como o Sr. Presidente já referiu, está a ser preparado um documento para que não haja, para que esclarecer e para que a questão até da retroatividade fique bem clara, porque achamos que isto é doloroso para todos e muito, muito especialmente. E, portanto, só dizer-vos que penso que há aqui uma certa unanimidade, para não dizer total, porque estamos aqui os partidos todos, mas penso que há uma unanimidade sobre esta matéria e vamos nos esforçar para poder dar resposta às vossas inquietudes e acompanhar-vos.
Deputado Carlos Danos, quer acrescentar alguma coisa?
Sim, obrigado.
Partido Socialista.
Partido Socialista. Eu queria também cumprimentar, portanto, os presentes. Muito pouco terei a acrescentar, uma vez que o Sr. Presidente já fez a síntese do que tínhamos tratado na reunião anterior. Mas, de qualquer forma, portanto, queria, enfim, manifestar que o Partido Socialista também tem estado a acompanhar, portanto, todo este problema e que, provavelmente, juntamente com os outros partidos, iremos, enfim, providenciar para que a próxima iniciativa legislativa não deixe margem para dúvidas interpretativas. Portanto, essa vai ser, no fundo, a grande preocupação e, portanto, eu penso que, se calhar, desta vez, o problema, portanto, acabará por ter uma resolução. Portanto, obrigado pela vossa presença.
O PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A semelhança também já do que dissemos há pouco, o PCP está inteiramente disponível para resolver este problema, aliás, este forcing que as finanças vão fazendo já desde há algum tempo, mesmo sem apoio legal para o fazerem, não é? Portanto, juntamente com os outros grupos parlamentares, evidentemente que não colocaremos nenhum obstáculo, bem pelo contrário, daremos todo o nosso contributo para que seja resolvido. Aliás, sabem que no passado, na redação do Orçamento de Estado para 2012, o PCP propôs até mesmo a eliminação da norma que veio tornar legal esta cobrança em 2012. Continuamos a defender que ela não deveria ter vigorado sequer em 2012. O Governo já corrigiu esse erro nesta proposta de Orçamento de Estado, ainda bem. E, portanto, agora eu julgo que os grupos parlamentares certamente encontrarão uma forma de deixar claro que a intenção do legislador não era evidentemente que se cobrasse IVA com retroativos só porque a norma vigorou um ano. E encontraremos as formas, o Sr. Presidente já fez algumas sugestões, inclusivamente para alteração na própria proposta de lei, os grupos parlamentares já falaram de projetos de resolução, encontraremos a forma que, no quadro das nossas possibilidades de intervenção, garanta precisamente que os parlamentares defenderão aquilo que aqui a GDA e agora a GDA e há pouco a Audiogest vieram defender. E tudo faremos para que essa expressão da opinião do Parlamento seja o mais consequente possível. Portanto, de facto, o Sr. Presidente há pouco levantou e bem a questão do projeto de resolução é uma recomendação ao Governo, portanto, mas nós julgamos também que um Governo de boa fé cumpre as recomendações da Assembleia da República. Mas ainda assim, não colocaremos nenhum obstáculo para que se vá mais longe e para que o problema seja resolvido por todas as formas que a Assembleia da República tiver ao seu alcance. Com os outros grupos parlamentares, certamente, do ponto de vista formal, se encontrará a melhor forma. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu não estive, enfim, não, só para clarificar, eu não estive. As negociações na especialidade do orçamento são sempre delicadas e às vezes convém não mexer para não estragar coisas que estão. Quer dizer, a gente mexe numa peça e depois. E, portanto, por isso é que eu fiz cautelarmente. Mas, de facto, as premissas que aqui foram postas são corretas, não é? Isto é, se o Governo não tem objeção, se o Governo torna claro que para 2013 é assim. E, portanto, se há uma unanimidade no sentido de que houve uma grande confusão e um grande mal-entendido, nós não temos na lei que dizer que foi retroativo ou não foi, não temos que dizer. A lei dispõe, não é? E, portanto, eu acho que é correto que, no mesmo orçamento que para o futuro resolve de vez, para o passado também resolve de vez. E, portanto, o que diz para trás, não é? Que não deve ser cobrado nem liquidado, o que não foi cobrado nem liquidado. Portanto, ou seja, no fundo a lei diz que o não ter sido cobrado nem liquidado é que estava certo. E, portanto, aquilo que nós nos dispomos a pôr numa resolução, podemos pôr positivamente no nome da lei do orçamento e que resolve de vez, sem margem para dúvida, de qualquer chefe de repartição, de qualquer chefe de divisão, passou a ser não vai alterar o código do IVA, não. O que é que dispõe, não é? Está resolvido. Agora, obviamente, há colegas que estão com isso em cima da mesa e, portanto, se isso não for possível, a resolução já é um instrumento importante e suficiente. Mas é este o estado em que estamos e, portanto, eu estou animado que, de facto, até ao final da semana este assunto fique resolvido de vez e que não vos cause mais dor de cabeça. De qualquer forma, enfim. Vamos ver. Pelo menos o consenso, podem testemunhar, é o melhor possível. Muito obrigado.